Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 10º episódio do Fragmentos. Parece que foi ontem, mas já chegamos aí ao 10º episódio. E hoje temos uma valiosa e especial chance de debater os crimes tributários com a doutora Camille Eltz de Lima. Ela que é mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, tem um currículo vastíssimo, eu vou tomar a liberdade de resumi-lo aqui, professora da PUC do Rio Grande do Sul e de uma série de outras instituições de ensino. Tem um belíssimo trabalho desenvolvido frente à entidade de classe, que é a OAB, entidade essa que tem uma importância nacional, que também não preciso fazer menção aos nossos ouvintes. E, enfim, Camille, resumindo assim, agradeço muito a sua presença, é muito bacana e vai ser muito legal poder dividir aí o seu conhecimento e as suas experiências conosco.
Muito obrigada, Daniel, é sempre um prazer, eu estou muito contente de estar participando desse 10º episódio, sempre com muita alegria que eu recebo de vocês, e agora eu aqui, não só como ouvinte, mas como participante, agradeço muito mesmo, é uma experiência, uma troca de informações e compartilhamento de experiências que tornam esses episódios ainda mais interessantes. Me sinto muito lisonjeada e agradeço imensamente a minha amiga e colega combativa, a Maria Francisca Scioli, por quem eu tenho muito respeito e admiração.
Minha amiga, muito obrigada primeiro pelas palavras, mas acima de tudo, com certeza, o seu nome foi pensado pelos mesmos motivos, né? Ou seja, a recíproca é verdadeira. A gente sabe o quanto você é combativa, o quanto você está presente aí em todas aquelas causas em que a gente atua de grande repercussão, ou até mesmo as de pequenas repercussões, mas que a gente sabe que você está lá, em Porto Alegre, São Paulo, em Brasília, lutando pelos direitos dos nossos clientes. E a gente sabe também o quanto a gente já participou de IBC Crimes e tudo mais, para sempre estar junto, e quanto mais conhecimento, melhor. Sem dúvida, quando o seu nome veio à tona, a gente bateu o martelo na hora, porque também tem o teu lado acadêmico, que eu acho que isso é muito importante, e o que traz aqui para a gente mais essa experiência profissional. Então, também quero te agradecer muito, e com certeza vai ser um debate, uma conversa aqui muito legal.
Com certeza.
Bom, então...
Você vai começar, Chica? Quer que comece?
Pode mandar bala.
Não, eu queria era iniciar realmente com essa indagação, aproveitando essa experiência profissional, Camille, que você tem aí à frente de causas complexas, e não só, mas também, né, frente aos casos de crimes tributários. Uma primeira questão que a gente pensou em fazer é como é que tem sido a sua experiência em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, após a decisão do Supremo, lá no final de 2019, quando ele reconheceu, e tenho que isso é uma situação que nós vamos comungar aqui, na grande parte da advocacia, que foi uma decisão inadequada, vamos colocar assim, do ponto de vista legal e dogmático. Isso não vem ao caso agora. Eu queria realmente te perguntar como é que está essa experiência profissional sua, os crimes tributários, após o Supremo ter reconhecido como típica a conduta de se declarar no ICMS, mas não recolhê-lo aos cofres. Como é que você tem vivido esse tipo de caso?
Olha, Daniel, esse questionamento, acho que a gente vem acompanhando ele desde 2016, um pouquinho antes de ter acontecido essa decisão atípica, digamos assim, do Supremo, e que causou a todos os advogados assim, que atuam na área uma certa perplexidade, de alguma forma, porque o STJ, até então, em 2017, vinha com com a ministra Maria Tereza, dando um norte inteligente e correto, né, para essa questão da apropriação indébita tributária, de que o contribuinte gera imposto por operações próprias, declara, mas não paga, que é como se fosse um inadimplemento. E aí, a partir de uma decisão que vai para o Supremo, né, e aí a gente vai ver os bastidores, eu acho que talvez um pouco dessa minha experiência acadêmica também me faz ir atrás do caso, e aí é um caso de Santa Catarina, em que houve um declarado e não pago de um imposto no ano de 2008 a 2010, e que o valor dos tributos não recolhidos eram na órbita de R$30 mil. Ou seja, muito próximo do nível da insignificância, né? E aí gera essa decisão do Supremo, que causa uma estranheza e uma certa um temor, porque o nosso primeiro olhar é o Supremo legislando, né? Como fica o princípio da legalidade diante de uma jurisprudência penal mais gravosa, né? Porque hoje em dia, como bem colocasse, o Supremo cria dois critérios para tipificar essa conduta do empresário que declara de boa fé um tributo, mas não paga. E aí coloca dois critérios, como a contumácia e o dolo de apropriação, mas não estabelece, ferindo, evidentemente, a separação dos poderes, que cabe ao legislativo assim fazer, porque a nossa lei, a Lei 8137 de 90, ela não coloca esses elementos típicos. Então, nós temos um problema muito grande de o Supremo estar fazendo o papel de legislador e mais uma jurisprudência que vai retroagir a um período que não existia. Então, como é que ficam os casos de denúncias, por exemplo, oferecidas agora em 2021, que se reportam a fatos de 2015, cuja o entendimento era de que, né, não existiria crime, né, existiria naquela época, tinha uma orientação de que isso se tratava de um inadimplemento. Talvez até um erro de proibição seja possível alegar, não só excludentes, porque naquele período tinha um entendimento majoritário do STJ que permitia, se não fosse substituto tributário, que se tratava de um mero inadimplemento. Então, muitas vezes, houve orientações nesse sentido de departamentos jurídicos. Não vamos pagar o tributo, né? Não vamos usar esse dinheiro para benefício próprio, mas vamos colocar para manter a empresa, né? Então, essas são situações complicadas. Eu acho que o Supremo vai acabar revendo ou vai tentar, de alguma forma, modular isso, porque não existe uma possibilidade de manter, pelo menos nas denúncias que têm chegado a nós. Nós temos colocado isso. Primeiro, como fica o critério contumácia? O que é contumácia? Dois meses, duas competências, 6 meses? Como que fica? É algo muito aberto. Nós, do direito penal, trabalhamos sempre com o princípio da taxatividade, né? Tem que estar escrito e documentado para dar segurança, e nesse caso, alargou. Então, eu vejo com um pouco de preocupação, aí as denúncias seguem acontecendo. Nós, claro, preciso fazer um parêntese aqui, eu não acompanhei denúncias de fatos que aconteceram ano passado, após a decisão do Supremo, mas as denúncias que já estão vindo, elas não estão, elas, digamos assim, o Supremo deu aval para haver denúncias nesse sentido. Então, abriu uma porteira, digamos assim.
A gente tem acompanhado, né, que de fato esse entendimento do STF faz com que essas outras denúncias que a gente já via combatendo, né, eles simplesmente validassem elas e sem nenhuma modulação. Foi bem o que você falou, é necessário urgentemente se modular, né?
A gente espera, exatamente, que haja uma... O que é contumácia? 5 meses, aí a gente começa a ter parâmetros, por exemplo, de decisões após a do Supremo, do STJ, do ministro Schietti e do ministro Sebastião Reis, por exemplo, que vão dizer que um caso de 4 meses de inadimplemento não é contumácia. Então, daqui a pouco terão que ser feitos alguns parâmetros, né? O que é a contumácia? Porque a gente sabe que crimes tributários geralmente têm uma periodicidade, geralmente são crimes, claro, continuados, né? Então, existe a contumácia, geralmente ela faz parte das nossas denúncias, né? Uhum. O crime continuado.
E a busca Sim. dessa contumácia, eu vejo como uma tentativa de salvar e dar uma aplicação minimamente razoável a uma conduta que não é criminosa. Né? Então, me parece, com o máximo respeito, que o Supremo, aliás, o Supremo fez essa escolha após lá toda aquela discussão que ocorria no STJ, e ele acaba validando uma situação que a saída foi encontrar um critério ou outro fora da lei, que também, como você bem alertou, não está, e isso na 8137, lá no artigo 2º, se encontrou foi-se em busca de um critério para validar um entendimento que não encontra amparo na lei.
E cada vez mais ficamos nessa questão do direito ser uma loteria. Né? Isso causa uma insegurança para o empresariado, porque até então, a lei sempre foi clara, mas sempre houve essa interpretação, inclusive com um amparo legal de que só para substitutos tributários acontecia Sim. a apropriação em débito. Era muito claro isso, porque sempre ICMS ou IPI, isso vem embutido no preço, então não é o consumidor que está pagando, é o próprio responsável tributário. Então, se fez uma manobra, como se diz assim, uma burla de etiquetas, é o que eu percebo, Daniel e Maria Francisca, justamente isso. E aí, mais uma vez, a pergunta que eu devolvo a vocês, não sei se eu posso quebrar esse protocolo, mas estamos aqui diante de um direito penal arrecadador, né? De novo, vamos forçar o nosso cliente a entrar num programa de parcelamento, que antes ele não precisaria, né? Porque talvez não fosse crime, fosse um mero inadimplemento. Né? Então, qual é o papel do direito penal, ainda mais num cenário de pandemia, né? Que as denúncias vão aumentar Sem em relação dúvida. Aos crimes tributários?
Sem dúvida nenhuma.
É uma questão de tempo, né?
E aí, bem nesse contexto, então, Camille, de falta de parâmetros, né, de pandemia, a gente tem hoje um novo instituto, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que eu acho que a gente tem trabalhado muito aqui nisso no escritório e estudado muito, né, para entender qual é o parâmetro a ser seguido pelo Ministério Público, tanto federal quanto estadual, quando se trata de crime tributário. A gente tem visto de diversas formas propostas de ANPP, de diversas formas quando a gente está falando de ANPP, né, de acordo de não persecução penal. Em alguns dos promotores procuradores, eles entendem que é o caso de a reparação do dano se traz a partir do momento em que você pague aquele tributo que você não pagou, né? Ou seja, aquele tributo em atraso, ou simplesmente você desconsidera essa questão do tributo e entende que essa questão deve ser feita com a receita responsável, né? E não no direito penal, processo penal, e aí acaba tendo algumas só prestações pecuniárias e outras daquelas condições que a gente tem na lei. Como que você tem visto aí a questão da ANPP e dos delitos tributários?
Bem interessante essa questão que tu colocasse, Chica, porque existe uma situação bastante perceptível, assim. Num primeiro momento, quando a lei anticrime foi promulgada, muito se achou que todos os processos se resolveriam com acordos de não persecução, né, porque a abrangência é grande, são vários os crimes que comportam, inclusive corrupção, enfim, e se acabaria com processo penal, enfim. Na prática, e aqui eu posso dizer, pelo menos aqui, na região sul, assim, ou Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que existe uma resistência ao oferecimento de ANPP em crime tributário. Né? Eu tive a oportunidade já, em três denúncias que foram oferecidas recentemente, o próprio Ministério Público já lança a promoção dizendo que não vai ofertar, porque a condição é a reparação integral do dano. Né? E aí nós acabamos tendo um problema, porque, primeiro, né, existe uma questão de entendimento, e a lei, no meu ponto de vista, e creio que de vocês também, de que, primeiro, as condições elas não são cumulativas. Né? A lei, perfeito, me parece que elas são alternativas. Né? Então, tem essa primeira questão. A própria lei coloca reparação integral do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se a pessoa está com uma dificuldade financeira, essa dificuldade ela tem que ser levada em conta. Existe até uma orientação do MPF que coloca numa das condicionantes que é necessário, né, e por isso que precisa estar atrelado à condição econômica atual da pessoa. Por quê? Uhum. Ele teria que preencher uma avaliação, um questionário com relação à situação socioeconômica, né? Porque claro, não faz sentido eu cobrar uma multa de 5 milhões para alguém fazer um NPP se a pessoa hoje em dia não tem a menor condição, ou está em recuperação judicial, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, existe uma dificuldade. Às vezes, as fundamentações para não oferecerem, elas chegam a ser ridículas, né? Ou seja, elas não, sim, param em pé, são teratológicas. Então, muitas vezes, o que tem acontecido é nós entramos com um recurso administrativo na tentativa de tentar justificar esses argumentos e dizer que, pelo menos, a reparação não precisa ser integral, né? Porque, senão, qual o sentido? Se eu posso entrar num programa de parcelamento, eu não preciso cumprir nenhuma outra condição. Por claro, que eu vou entrar? Qual a atratividade desse acordo? Não teria. Então, assim, tem alguns casos, e tudo depende também de quem é o procurador, é essa loteria que o direito não pode ter, né? Cai num procurador mais tranquilo, vai ter um NPP, cai num outro procurador, não vai ter. Então, tem um procurador que eu gosto muito, que é o Aldo de Campos Costa, que ele tem desenvolvido algumas métricas, inclusive já ofereceu acordo de não persecução penal, que em crimes tributários não era com reparação do dano, mas ele coloca prestação pecuniária. E o que eu acho interessante, né, que também não deixa é um ressarcimento à vítima, né, mas você pode auxiliar o Estado em outras coisas. Por exemplo, se o bem jurídico tutelado da norma é arrecadação tributária para promover um bem-estar social, por exemplo, eu vou doar X mil, então, para comprar respirador num hospital. Eu vou usar isso para outras formas, porque aqui a gente vem de novo com essa discussão, né, que as pessoas precisam entender. No direito penal, a responsabilidade de quem comete o crime tributário é física, é de pessoa física. Mas sempre uma ação penal vai ter uma correlata, uma execução fiscal. E essa execução é feita contra quem? A pessoa jurídica. Então, nada impede que eu faça um NPP para a pessoa responsável criminalmente por aquela decisão de não recolher o tributo, mas o fisco vai continuar sendo satisfeito com a execução fiscal. Então, não vai haver um decréscimo, ou o fisco não vai estar abrindo mão de receber. Porque se a gente for pensar num duplo sentido, o fisco poderia estar recebendo duas vezes o mesmo valor. Eu exijo que o contribuinte pague tudo, sim, e ainda depois, na esfera penal, ele também tem que pagar tudo. Então, eu acho que tem que ter uma parcimônia. Eu acho que nessas situações, que veja bem, né, Maria Francisca e Daniel, a gente está tratando de um delito, objetivamente, que é caso de juizado especial criminal. A pena é de 6 meses a 2 anos. Poderia ter uma suspensão condicional do processo, que também tem essa questão da reparação do dano, também sempre essa discussão, salvo a possibilidade de fazer.
Isso, isso.
Mas aí tem que ter a parcimônia, tem que olhar o caso, né, e não quem é o autor do fato. A gente vem pelas discussões de novo, né, quem é o que está sonegando. Eu acho que esses benefícios, assim, esses direitos, eles podem servir num olhar macro. Eu acho que é isso que a gente precisa estar tendo. As decisões das revisões das turmas do MPF, elas não estão sendo unânimes. Assim, a minha percepção é que está havendo um conservadorismo muito grande e cada vez mais dificuldade. O ANPP, que antes o TRF tinha dado uma decisão muito bacana, que poderia ser a qualquer tempo, mesmo depois da denúncia recebida, já voltou atrás. Então, tá ficando cada vez mais difícil. Então, as pessoas imaginavam que era possível a NPP a qualquer tempo, agora não é mais.
Então, a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né?
Nenhuma. Então, assim, é o que acontece nos crimes tributários. Muitas vezes os casos chegam para nós e a gente não tem mais muito o que fazer, porque a denúncia já foi recebida e o nosso cliente veio por uma indicação de algum advogado tributarista depois que já acabou o procedimento e depois que a denúncia já foi oferecida. E aí nós não temos, porque os programas de parcelamento hoje em dia, eles esperam, eu só posso aceitar até antes do recebimento da denúncia. Só que quando a citação, a denúncia já foi recebida. Então, geralmente, nós ficamos um pouco de mãos atadas, né? Essa é a situação que se coloca.
Eu acho que você tocou um ponto bem interessante que, enfim, a Chica também mencionou contigo esse ponto da ausência de segurança, porque não pode o mesmo Ministério Público, né, seja ele federal ou estadual, para um caso vir uma pena restritiva de direitos na proposta e em um outro caso não vir. Em um caso ser exigido o valor total, como um caso que chegou, a gente tomou conhecimento esses dias aqui no escritório, e para outros casos sequer se falar em qualquer espécie de pagamento, muito menos integral. Né? Então fica uma situação bastante complicada, eu acho.
Com certeza. Tem que pensar que todo dinheiro é bem-vindo numa hora dessa, sempre foi, né? Então, assim, quando houve os grandes escândalos, né, de crimes de sonegação fiscal, que se chamava, né, o senso comum era, poxa, esse dinheiro tem que ser devolvido, olha o rombo que você fez na Previdência, olha o rombo que causou os cofres, e a gente percebe isso na dosimetria da pena desses crimes. Né, a culpabilidade, ou era um empresário, poderia ter pago e não pagou. Ah, a gente percebe nas consequências do crime, sempre vem uma motivação que coloca o ente coletivo como destaque, como um fator que desfavorece o réu nesse momento, inclusive da pena. Então, quando vem algo positivo, eu acho que hoje em dia essas questões de negociação e essa abertura do direito penal, elas também querem e elas estimulam um comportamento pós-delito. Então, eu acho que a pessoa, mesmo depois da conduta, do tempo do crime, né, hoje ela se prontifica a pagar uma parcela, isso tem que ser avaliado positivamente. Eu acho que esse é o sentido. Seria essa a minha mensagem, assim, nesse ponto, com relação a essa situação. Não é um estímulo à sonegação, mas a gente precisa ceder um pouco para que as coisas deem certo.
É compreender a natureza do que está carregado ali, né, no desvalor da ação e do resultado num crime como esse, e, de outro lado, compreender a natureza do instituto, que eu acho que realmente vai levar um tempo ainda para as coisas se acomodarem. Mas...
para ter uma maturidade, eu também acredito que sim, Daniel.
Isso. Bom, eu estou controlando o tempo aqui, me coube essa função, e os nossos preciosos 20 minutos já se foram.
Sério? Então, bom, sério, só tenho a agradecer, foi uma conversa maravilhosa.
Gente,
para mim
muito
parecia
rápido.
Que passaram 2 minutos.
Exatamente.
Camille, muito obrigado, viu? Tinha certeza que ia ser muito bacana, como de fato foi. Obrigado pelo seu tempo, tua experiência. Se prepare para uma oportunidade próxima, que tem aqui, tem diversos temas aqui que a gente queria abordar com você, mas não vai dar tempo.
Bom, fico aqui o meu desejo de vida longa ao programa, né, independente da pandemia. Parabéns por vocês estarem dispondo o tempo de vocês e proporcionando esse debate. E eu espero, em breve, conhecê-los, estar junto com vocês para presencialmente a gente continuar esse bate-papo.
Cami, muito obrigada. Foi realmente muito prazeroso e um debate rico. Acho que é isso que a gente quer proporcionar também, sabe, para as pessoas, é de que está todo mundo aí estudando e sempre levando o seu melhor, né? Tanto no profissional quanto na questão de dogmática mesmo, né? Porque a gente precisa estar debatendo e trazendo aí essas nossas discussões. Eu acho que é para tentar até nós mesmos nos fazermos aí sair um pouco da zona de conforto. Eu acho que isso que a nossa profissão nos faz sempre a gente tentar sair, né? Sair da zona de conforto. Muito obrigada, minha amiga, e com certeza vamos ter que fazer o próximo, porque tem muita coisa para falar ainda. Obrigada.
De nada, pessoal. Obrigada mesmo.
Obrigado.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.